o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos uma curiosidade, o primeiro convidado que vem pela terceira vez ao Lidercast. É o Alexis Fontaine, empresário, industrial, youtuber e ainda deputado federal, que termina o mandato dentro de alguns dias. Falamos sobre a atividade de um cidadão que decide impactar a sociedade entrando para a política. Afinal de contas, valeu a pena? Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui eu vou pular tudo, cara. Vou pular a introdução, vou pular, contar como é que ele chegou aqui. Vou pular tudo. Meu convidado aqui hoje, ele é responsável por um recorde aqui no Lidercast. É o único entrevistado até hoje que tem 3 Lidercasts. Né? Esse aqui é o terceiro que eu faço com ele. Eu não quis perder a oportunidade. Aliás, eu até ia dar uma sondada aqui. Você não vai lembrar, né, o ano que você teve aqui. Pô, você estava recém-eleito. Quando foi?
2000? Não, a primeira vez eu nem tinha sido eleito.
Então você ia concorrer?
Ia concorrer.
Era alguma coisa assim, 2018. Você ia concorrer. Então você ia concorrer.
Exato.
Depois eu trouxe você aqui uns 2 anos depois, 3 anos depois.
As polêmicas que foram os primeiros anos e tal.
Sim, exatamente. Sim. Então, mas eu vou repetir as 3 perguntas da introdução. É. Tá? Seu nome, sua idade, o que, que você faz?
Meu nome completo é Alexis Joseph Sterveling Fontaine, opa, mais conhecido como Alexis Fontaine. 55 anos agora e sou empresário, empreendedor, estou deputado até o final desse mês. Tem toda uma mudança agora, Luciano, uma revolução na minha vida.
Foi da outra vez? Ó, a primeira vez você veio aqui dia 4 de outubro de 2018.
É, isso aí.
Era campanha.
Campanha.
Campanha para eleição. Campanha. Era para eleição.
Porque dia 7 foi eleição. Dia 6, 7 foi eleição, exatamente.
De
outubro.
É, foi então, 3 dias antes. 3 dias depois, então. E aí eu trouxe você de novo em 2020. 9 de janeiro de 2020. Olha lá. Cara, 9 de janeiro de 2020. Olha, nós estamos aqui hoje
parecido,
é dia.
Muito parecido.
11. Hoje é dia 11, né?
Olha que coincidência.
Que legal, né? Mas por que, que eu chamei o Alexis aqui? Porque eu conversei com ele quando ele, empresário, decidiu que ele ia entrar na política. A gente bateu um papo, é maravilhoso. Se puderem ouvir, não ouviu, ouça de novo, porque ele conta o que, que o levou a entrar na política e o que, que ele pretendia fazer se fosse eleito. Aí eu chamei ele aqui 2 anos depois e ele falou, bom, agora que você já está lá 2 anos, o que, que deu? Aí ele me contou o que era o dia a dia de ser um político, como é que eram as dificuldades. É muito legal o papo, né? E agora, na reeleição, ele não foi reeleito, então ele sai do cenário político e volta para o papel dele de empresário, etc. e tal. E eu falei, cara, eu vou chamar ele de novo aqui, não vou fazer o fechamento, né? Então, pô, peguei o cara chegando, experimentando e saindo, falei, não tenho... Vem! Ele veio com a gentileza de sempre. Sempre. Nós vamos trocar uma ideia legal aqui.
Ciclo, né? Completo.
Isso aí. Mas então, cara, o que me fez chamar você imediatamente foi falar, bom, cara, ele fechou um ciclo. Não é que ele foi reeleito e vai começar o segundo ciclo. Ele fechou. Fechou. Então, por mais que ele quisesse, ele não teria como dar continuidade nas mesmas bases que ele estava lá, porque o mandato acabou. Então ele tem que voltar para casa, né? Falei, então deixa eu ver se eu troco uma ideia com ele, porque o Alexis tem algumas coisas interessantes aqui que vale a pena a gente relembrar, se você não ouviu ou não lembra anteriormente, né? Ele é um empresário, um empreendedor de uma empresa de química, né? De
isso,
coisas químicas, né?
Construção civil, isso.
Mas ele extrapolou esse trabalho dele como empreendedor. Ele começou a fazer uns vídeos no YouTube contando como é que é a vida do empreendedor. Primeiro contando tecnicamente como é que funcionava, isso, falando de impostos e tudo mais. Aquilo explodiu e ele acabou virando sem ser um YouTuber profissional, ele acabou virando um YouTuber com milhares ou milhões de views, né? E até que ele entendeu que ele poderia causar um impacto na sociedade se ele fosse para a política. Foi para a política, ficou um período lá. Pelo Partido Novo, então ele chega lá naquela primeira onda do Novo, quando o Novo estava começando a conquistar o espaço. No meio do caminho o Novo desmonta, dá rolo para todo lado, aquela confusão toda, e ele termina, então ele vai, entra na onda do apoio ao governo Bolsonaro. Você estava dando apoio, né? E aí aconteceu tudo que a gente assistiu. Então vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre todo aquele rolo. Meu cara, a primeira pergunta para mim que é fundamental. Você faria tudo de novo?
Faria tudo de novo.
Você se candidaria outra vez? Você voltaria para lá?
Agora, né? Mas eu faria... Se eu pudesse voltar no tempo...
Com o que você sabe hoje? Se você pudesse voltar no tempo com a cabeça que você tem hoje, você faria tudo outra vez? Pensa na tua família, no desgaste que foi.
Não, foi.
Você faria de novo?
Faria, Luciano. Porque o que acontece é que o que me levou na política foi a indignação. Não que eu esteja menos indignado, aliás, eu estou até mais indignado do que nós estamos vendo hoje.
Sim.
Na política, a degradação de tudo que está acontecendo, autoritarismo, a censura, tudo que nós estamos assistindo, que é horroroso. Nesse sentido, até na campanha dessa vez agora, em 2022, eu falava para as pessoas, eu preciso ser eleito porque vocês vão precisar muito de pessoas como a gente para poder ajudar a governar o Brasil, ou pelo menos segurar as pontas no Brasil, mas... A polarização estava num ponto tão alto que as pessoas não escutavam a importância de ter a qualidade de deputado. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, porque o que acontece? Naquele momento, além da indignação política, de toda essa loucura que era, essas questões ideológicas e tudo mais, questão de gênero, tinha o meu lado muito empresarial, que era o ambiente de negócio, a burocracia, o custo do Brasil, a perda de competitividade do Brasil... em relação às outras ações e tal, que no fundo reflete tudo em desemprego,
sim,
em não investimentos,
sim,
e que acaba refletindo, querendo ou não, na maior quantidade de desempregados no Brasil. E eu falo, a gente precisa, tem que ter a visão de alguém que é empreendedor, que sabe como é que gera emprego, sabe a função social final que uma empresa entrega, e o que eu posso ajudar a mudar o Brasil. E nesse sentido... na participação das comissões, das proposições legislativas, na atuação da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo que eu criei e que é um sucesso, que agora vai ser tocada pelo deputado Arnaldo Jardim, as minhas relações com, seja ministérios ou sejam com empresários, a importância, mesmo que... Vamos parar de falar de ideologia, a importância, sim, do Brasil parar de ficar se sabotando, parar de ficar... dificultando a vida de quem vai resolver o problema do Brasil, que é a geração de emprego de renda, uhum, que é o empreendedor, é o crescimento econômico. Não existe como se resolver por questões sociais sem crescimento econômico.
Sim.
O povo assim tem que entender que alguém paga a conta. E quem paga a conta, querendo ou não, é a sociedade com o crescimento. Agora, quando você aumenta o desemprego, você está aumentando pessoas que estão sem nem pagar imposto, nada, quer dizer, uhum, simplesmente, você não consegue resolver os problemas.
Você só tem mais boca para comer.
É mais boca para pagar, para alimentar e menos gente ainda, cada vez menos. E ainda mais, as empresas quando percebem que estão pagando essa conta, empresa industrial mesmo, Luciano, ela tem a opção de montar a fábrica no México, no Paraguai, uhum. em outro país. Sim. Ela não precisa montar aqui, porque produto você traz num container e põe na prateleira. Serviço é diferente. Uhum. Você não põe um barman, uma pessoa que cuida do restaurante que a gente estava falando para mim aqui, e uhum. cata um chinês, cata um indiano, um bangladense. Não, não cata não, tem que ser um brasileiro mesmo. Então, quando a gente fala de indústria, a indústria, ela faz cálculos. Se não houver ambiente de negócio, competitividade aqui dentro, ela fecha as portas aqui e abre a porta em outro lugar. Uhum. Então, nessa luta, valeu muito a pena. Porque eu era uma voz com clareza lá dentro. Eu vou falar uma coisa que pode chocar muito os teus ouvintes, mas o único representante da indústria, de fato, que tinha indústria dentro do Congresso Nacional, dentro do Congresso não digo, mas dentro da Câmara dos Deputados, era eu. Lá a maioria é sindicalista, a maioria lá é funcionário público, a maioria lá é dono de fazenda,
ou advogado,
ou é professor, ou é pessoal da bancada bala, militar, tal, alguém que produz, que toma risco, que abre o CNPJ, que contrata a gente, que paga os impostos, que sabe o que é uma lei trabalhista ruim e tudo mais, tinha eu. Então nas comissões eu abri a boca até Vicentinho. Ficava olhando para mim e falou, cara, você tem razão. Eu falei, pois é, velho, então vamos parar de atrapalhar quem gera emprego e vamos começar a trabalhar do mesmo lado? Ah, mas não dá, cara, o meu partido não vai permitir isso aí, tchau, vou ter que votar contra mesmo, sei lá. Elas passavam uns projetos horrorosos lá, certo?
Quando você entrou lá na... Você começou o teu mandato, vou fazer uma especulação aqui. Digamos que um nível de dificuldade para ser um empreendedor no Brasil fosse 100, era 100. Você entrou lá, ficou lá 4 anos, e nesses 4 anos, não só o seu trabalho, mas aconteceu uma mínima, não é nem mini, uma grande revolução nos bastidores, em várias áreas lá. Quando terminou isso aqui, aquele nível que era 100 de dificuldade, quanto você diria que é hoje? Caiu para 80, 70?
87, por aí.
Por aí?
Porque, eu vou falar por quê. Primeiro, teve a lei da liberdade econômica. Se as prefeituras, porque você cria o arcabouço legal em Brasília, mas há a prefeitura que tem que implantar. Se todas as prefeituras implantarem isso, e tem um trabalho muito bem feito pelo pessoal da, lá, como é o nome? O Faria, Marcelo Faria. Não é livre, depois eu lembro aqui. Mas ele fez um trabalho vendo a geração de empregos nas cidades onde a lei da liberdade econômica foi implantada. É 40% maior do que nas outras empresas. Por quê? Porque o empreendedor na lei de liberdade econômica, você pode abrir o teu negócio se ele for de baixo impacto, sem precisar de alvará, sem precisar de licença, sem de nada. Você começa o teu negócio e depois você vai acertar a papelada como qualquer outro negócio. O que acontece hoje, Luciano? Se você for abrir um negócio numa cidade onde você não tem a lei da liberdade econômica, você precisa, vai ter que alugar o imóvel, você vai ter que pedir o alvará, vai ter que pedir a VCB, você vai ter que pedir Juscesp, vai ter que fazer um monte de coisas que vão levando tempo,
sim,
time is money, vai comendo o teu capital de giro, vai comendo toda a tua ideia, você faz a reforma do imóvel e já está comendo dinheiro. Uhum. Para chegar lá na ponta, conseguir uma autorização e começar o negócio. Pode demorar 2-3 meses de custo fixo comendo solto, que está comendo o teu capital de giro. Tá certo? Na liberdade econômica, ao contrário. Você monta e aí você passa 3 meses, mas pode vender, pode faturar. Negócio de baixo impacto, tá certo? Que é risco baixo, tá certo? Não estamos falando de risco alto.
Não vai ser uma indústria química.
Não. Vai ser uma padaria, vai ser uma academia de pilates, um negócio, essas coisas assim, tá certo? Beleza, um escritório de advocacia, que seja, o cara já pode trabalhar, ganha o dele, já vai faturando e ele não tem essa perda de tempo aí. Então, essa foi muito boa. Teve uma outra importantíssima, que foi a medida provisória, que depois virou lei do ambiente de negócio, para desburocratizar um monte de papagaio. Aí era um monte de coisinhas que tinham que ser liberadas. E aí teve uma série de marcos também novos que liberavam, deixavam a iniciativa privada investir onde o Estado não tinha prioridade, quer dizer, era privativo das estatais, mas que ele não fazia mais nada, saneamento básico, transporte de cabotagem.
O que é um marco? Lugar. Explica para gente o que é um marco.
O novo marco são novas regras do funcionamento daquele setor.
Okay.
Então, no caso do saneamento básico, o que acontecia antes do marco? Cada um faz o que quer. Ou seja, a Sabesp, por exemplo, aqui de São Paulo, Se quisesse, não precisava entregar coleta, entregar água potável para 90% da população, 98% da população, não precisava fazer coleta e tratamento de esgoto para 98% da população, não precisava fazer nada. Agora com o marco é o seguinte, ou a Sabesp entrega esses resultados, ela tem que entregar até 2030, 98% das residências tem que ter água tratada na porta. Se o cara vai ligar ou não é outro problema. Mas tem que estar lá na porta. E 90% de todo esgoto vai ter que ser coletado e tratado. Sabe quanto que é hoje no Brasil? Números gerais, né?
Sim.
Média brasileira. 50% apenas do esgoto é coletado e tratado.
Uhum.
Tem lugares como o Rio de Janeiro que nem isso. Era 20, 30%. Era horroroso. E água, 35 milhões de brasileiros sem água potável. Uns 14% mais ou menos. Isso tudo tem que ser eliminado. Então, o que acontece? Se a Sabesp não conseguir, agora com o novo marco, ela tem duas opções. Ou ela sai do negócio e deixa para quem vai fazer, porque vai ter que entregar, ou ela faz uma parceria público-privada, de modo que ela receba investimento e ela consiga entregar. Porque no novo marco de saneamento básico, o que interessa, cara, é o cidadão e é o meio ambiente. Eu não estou nem aí. Se o DAE lá de uma cidadezinha no interior está cheio de capial pendurado lá, que não trabalha e que fica simplesmente funcionário público fantasma, mas a cidade inteira com água ruim e sem ir jogando esgoto no rio. Falo, tem cidades no estado de São Paulo, no interior de São Paulo ainda, joga tudo dentro do rio, cara. Bauru mesmo é um caso típico. E eles têm uma estação que está há mais de 15 anos para ser construída e não conclui. Uhum. Agora eu acho que eles vão conseguir concluir para coletar o esgoto da cidade e parar de jogar no rio. Cara, não tem cabimento um trem desse?
Uhum.
Mas são os marcos que fazem isso. Então o setor ferroviário, transporte de cabotagem, o setor do gás. Qual que era a importância do novo marco do setor do gás? Tirar a Petrobras como dona de todos os gasodutos do Brasil, impedindo que qualquer outro player entrasse. Porque não é só a questão de você explorar o gás, você tem que transportar o gás. É como eletricidade, tem o cara que gera, tem o cara que faz a transmissão e o cara que faz a distribuição. São três elementos de uma conta de energia elétrica, tá certo? No caso do gás, era tudo Petrobras. Conclusão, ela não estava nem aí, não investia. Só que gás é alguma coisa estratégica para um país, não só para a questão calorífica de queimar gás, mas como matéria-prima para a indústria química.
Uhum.
E a indústria química brasileira não é competitiva, não é por falta de matéria-prima ou know-how, é porque ela não tem outra fonte de gás que não seja a própria Petrobras. Agora abre o mercado, vários podem jogar o player no negócio. O gasoduto acabou virando uma empresa privada que vende o transporte para quem quiser, como se fosse um caminhão. E assim, a indústria tem acesso a um gás muito mais barato. Essas são as grandes jogadas que tiveram. Então, eu acho que melhorou muito nesses 4 anos. Isso tem reflexo, tem uma inércia ainda que vai entrar dentro do governo Lula. Quer dizer, ele vai colher frutos.
Vai. E tem uma coisa importante, né, Alexandre, aqui. Essas medidas não têm visibilidade, né? Isso não é uma coisa que aparece.
Não,
ah,
mas gera emprego.
Mas ela só aparece se a imprensa quiser contar o que aconteceu.
Pois é, mas aí.
Mas fica escondido.
Mas aí que a imprensa falava assim: o Brasil está crescendo, mas, apesar de Jair Bolsonaro, o desemprego está caindo. Quer dizer, tudo quando fazia uma manchete, sempre tinha um mas ou apesar de.
Sim.
Cara, eu falo que assim. Desonestidade mesmo.
É, você entra em campo perdendo, né? Você,
não, mas,
você assim, entra em campo, você tem um time que entra em campo dizendo o seguinte, cara, ó, nós somos fraquinhos, nós somos amigos, vamos tentar ganhar esse jogo?
Mas,
não é assim, cara.
Mas, Luciano, o que eu acho que é mais feio ainda, vou falar o que acontece. A base de uma boa democracia é um judiciário forte, independente e uma imprensa honesta e livre.
Uhum.
Cara, eu não tô vendo nenhum dos dois no Brasil. Isso que me preocupa demais.
Sim.
Quando eu abria a televisão, ligava os canais... Não vou mencionar aqui quais canais. Cara, era tudo contra o Bolsonaro de qualquer jeito. Era assim, uma coisa ostensiva. Sabe, eles nem disfarçavam, não conseguiam dar uma notícia.
É doentio.
Aí
doentio.
É feio, cara. Aí você perde credibilidade, cara. E o próprio repórter, sabe, que ele é formado para poder informar, tudo, mas tá dando opinião o tempo todo. Não tinha mais informação.
Uhum.
As informações seletivas, ninguém mostrava o que queriam, só mostrava desgraça.
Uhum.
Ah, cara, aí é feio.
Não, e aí provoca uma revolução como essa que vocês fizeram lá. E nada disso repercute na sociedade, cara.
Pois é.
Não tem. O cara vai sentir que melhorou alguma coisa. Mas por quê? É porque agora você não tem mais que seguir aquele processo. Puxa, mas eu não sabia. Cara, isso não,
mas
foi...
Mas nota fiscal eletrônica que está sendo aprovada na Câmara. A Câmara aprovou um monte de projeto bom. O cartório digital.
Sim.
Porra, cara, não vai precisar mais ficar fazendo reconhecimento de firma. Você vai, quando vender um imóvel, comprar um imóvel, não vai ter que ficar levantando a capivara em tudo que é cartório, distribuidor, diz daquilo. Ou tá na matrícula ou não tá. Vai ter um CERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Tudo vai estar concentrado na matrícula do teu imóvel. Você compra segurança jurídica. Cara, melhorou muito. Só que essas coisas têm que implantar, tal, o CNJ tem que fazer funcionar e tudo mais, e rodar para a sociedade brasileira. Mas realmente, você falou, as pessoas sabem disso? Não sabem, é porque eu trabalhei muito com isso. Tem um outro projeto fantástico, que é o novo Marco das Garantias, está parado no Senado. O Senado, fala a verdade, sentou na, botou a bunda em cima dos projetos, cara, e não aprova nada. Agora eu acho que vai soltar para dizer que o mérito é do governo Lula.
Sim.
Mas o novo Marco da Garantia amplia demais a possibilidade de ter garantias para você financiar, sei lá, um negócio que você quiser, ampliar linha de crédito, cai o custo do crédito, mas tem uma chance enorme de acontecer isso. Mas,
quer dizer, e isso não é lenda, isso aconteceu mesmo.
Aconteceu mesmo.
Não aprove um projeto bom para não dar... espaço para não dar paternidade para o governante
mas
que não gosta.
Mas esse é um jogo do poder, né? Eu acho que esse jogo do poder acontece na escola, sabe? Aquele amigo teu que esconde as coisas para querer mostrar na hora e ganhar vantagem. Cara, esse é o jogo da vida, da humanidade. Você vai ver nos livros de história, sempre tem essas coisas aí. Né? Os eunucos, aqueles caras que acabam influenciando... Sempre tenho.
Eu estive lá em Brasília duas vezes entrevistando o pessoal da equipe do Paulo Guedes, né? Na época da reforma.
Da Previdência? Que
da Previdência e tudo mais. Estive lá com eles. E conversando com eles, e depois ouvindo o Paulo Guedes falar, para mim ficou muito claro, né? Que eles chegaram lá com um baita ímpeto, acreditando na competência técnica que eles têm, que realmente têm. E, pô, os caras cheios de vontade de fazer, e de repente eles trombaram no muro. Que era um muro político.
Establishment.
E aí o Paulo Guedes voltou e falou, aí ele começou a amansar, e falou, não, e toda vez ele elogiava, né? Vocês aí tem que aprovar. Olha, a gente só está dando recomendação. E aí ficou muito claro que grande parte da energia deles teve que ser canalizada para esse, vamos conversar, vamos ajeitar, vamos fazer uma... Então, em linha reta, não se chegava em lugar nenhum ali.
Mas né? acho que nenhum governo vai em linha reta.
Não, sabe? Eu te entendo. A pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte, você imaginava que seria tanto assim? Ou você achou que, cara, se eu tiver um negócio honesto, com uma boa vontade, com um resultado legal, eu consigo aprovar? E quando você tromba lá e pega um cara na tua frente que fala, não, o meu partido não vai passar nunca. E eu sei que é bom, eu sei que é legal, mas meu partido não vai. Isso te decepcionou? Isso te...
Frustra, mas aí também é assim, uma coisa que eu também tenho que reconhecer em mim mesmo, tá, né? Eu venho da iniciativa privada, onde você planeja, né? Plan, do, check, act, tá certo? Sim. O PDCA da vida. Quer dizer, eu planejava, eu montava estratégia, eu implantava, fazia acontecer e resolvia. Resolvia. Então, aquilo tudo depende muito de mim, da minha coordenação e tudo mais. Quando você está em Brasília, você está com 513 deputados, então você vai, não vou falar que você vai negociar com todo mundo, mas com os líderes, mas que tem interesses difusos, então... É muito difícil andar. E aí o que acaba acontecendo, você percebe o seguinte. Pô, mas como é que o meu projeto, que é bom pra caramba, pode melhorar um monte aqui, não sei o quê. Um que era pra, por exemplo, rever... esse projeto é fantástico. Nem é meu, mas assim, eu queria a relatoria muito dele, que era a dosimetria das multas do PROCON. Porque o PROCON virou um órgão, cara, que é um tirano aqui, que não tem nem instância recursal das multas que eles dão. Eles dão as multas absurdas, assim, um negócio fora do comum. Projeto bom, por que esse não anda? Mas aí aparecem uns projetos assim, mas é ruim, cara, mas é ruim pra caramba. Sei lá, que tem que botar plaquinha, não sei aonde, tudo que é estabelecimento comercial. Umas coisas, mas que um anda e outro não anda. Por quê? Porque quem é que tá por trás dele e quem é que vai trazer mais apoio, voto e tal, por Arthur Lira, que é quem, no final das contas, vai pautar os projetos. Então. Você tem que ter o grupo de influência, você tem que ter o grupo do que você vai dar de trade, né? De troca aí no negócio. É negociação democrática e tal, tá certo? O que eu vinha do Paulo Guedes, e eu Sim, eu sou um grande admirador do Paulo Guedes, porque eu entendo a mente brilhante e inteligentíssima que ele é. E no começo ele foi duro, bateu de frente e papum, papum, voltava. Aí o Arthur Lira foi explicando, não é bem assim, não é bem assim e tal. Mas o próprio Rodrigo Maia não ia muito com a cara do Paulo Guedes, as coisas foram truncadas. Numa presidência do Arthur Lira, ó, o negócio é o seguinte, clareza, você garante? Garanto. Então você vai ser o presidente da Câmara, talvez, eu não sei qual que é a negociação de bastidores de benefício que tinha, mas esses projetos tem que passar, pá, 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 pá. E passou tudo, tudo que ele quis, passou. O único projeto que... Não, aliás, passou na Câmara, mas não passou no Senado. Por exemplo, o imposto de renda de pessoa jurídica e física lá, que era a reforma do imposto de renda, não era de consumo. Está parado também no Senado. Aí no Senado, eu acho que eles não conseguiram fazer a mesma negociação, a coisa travou. Em bons projetos estão travados lá. Mas, de fato, o Paulo Guedes, ele sabe, na inteligência dele, que não precisa falar, é meu. Ele quer dar o mérito para os outros. Ele é um cara pragmático em ver o resultado que vai chegar no final. Então, se precisar dar pro Zezinho da Madureira, para dizer que ele que é o dono da reforma tributária, e passar, pode ficar para ele. O que me interessa são os resultados de uma reforma tributária. Então, o Guedes aprendeu a negociar, a conversar, a perceber isso. Sempre deu os méritos pro Jair Bolsonaro, que Ele não tinha capacidade de nada daquilo. Sim. O Bolsonaro não entende de economia, não entende de fazenda, não entende absolutamente nada. Sim. Mas todos sabiam que era legal sempre remeter ao... Peraí, só parei aqui. Então, para poder limpar meu raciocínio aqui, que senão fica uma confusão. O Paulo Guedes... Ele sabia dar o mérito aos outros, ele sabia fazer, ser pragmático em como que isso acontecia, entregar resultados. Agora, aquela empolgação que você fala e tudo mais, é inerente dele e era importantíssimo que fosse. Ficava tirando sarro dele, que era o Paulo Guedes, PowerPoint, só PowerPoint, PowerPoint. Mas se você não tem um cara que acredita, você nunca vai ter alguém que realiza. Isso aí é característica do empreendedor, que não abstrai, que não acredita... Nunca entrega. A abstração faz com que você faça coisas grandes e inimagináveis. E acreditar faz com que as coisas aconteçam.
Cara, foi a abstração que fez um português entrar num barco à vela
e
se jogar no mar sem saber se voltava para casa, cara. Se não é assim, não acontece. Mas nada.
Quem realiza alguma coisa que não abstrai uma coisa, claro, que não sonha? Não. Então não adianta. Não.
Mas eu tô te perguntando isso porque o que a gente mais assistiu foi o pessoal daqui de fora, a turma que não estava dentro do jogo, dando palpite, né? Ah, futebol. Pô, não fez aqui. Você sofreu isso, cara. Você votou em algumas coisas lá e foi destruído. Por que é isso, aquilo, por que pá, pá, pá. E eu olhava de fora e falava, cara, os caras não fazem ideia do que está se passando ali dentro, da negociação que está rolando ali dentro. E talvez o cara tenha que entregar um dedo aqui para ganhar, para entregar um anel aqui para salvar os dedos ali, né?
É que tem gente que é muito contra isso, né? Sim. Eu acho que não, tem que ser sempre perfeito, limpinho, só que você não entrega as coisas.
Sim.
Eu via o Paulo Guedes em certos momentos, falei, puta, ele deve estar sofrendo, porque tinha que dar mais tantos reais aqui, mais não sei o que o Centrão ia para cima. O Centrão queria a cabeça dele, porque o Centrão queria a chave do cofre e a irresponsabilidade fiscal. Vai para o espaço, porque quem vai ser responsabilidade para a responsabilidade fiscal não é o Congresso Nacional, é o Presidente da República. Quem ia sofrer impeachment é ele. E o Paulo Guedes segurando e apanhando quieto. Se tem alguém que apanha quieto, é Paulo Guedes. Ele fala assim, fiquei sabendo pela assessora dele, a Daniela, ela é uma querida também, fantástica. Ela falou assim, Alex, sabe o que chateia o Paulo Guedes? É quando pessoas como o Novo, por exemplo, criticam ele. Se vai ser a Maria do Rosário, se vai ser o, sei lá,
o maluco
aí, ele tá nem aí.
É até bom. Faz bem pro currículo.
Tá nem aí. Agora, quando ele vê, sei lá, um Kim Kataguiri, os caras, puta, ele fica chateado. Porque ele fala, porra, fogo amigo, gente nossa, tal. Tô sendo mal compreendido. Só que as pessoas eram muito fundamentalistas. Isso também tá maluco ultimamente, né?
Tá.
Cara, qualquer coisa que você faz, os negros já xingam e tal. É que eu agora... essa experiência de 4 anos, no começo eu ficava sangue quente quando alguém me criticava. Como? Eu tô com todas as boas intenções, como é que o cara me critica? Mas depois você vai percebendo, cara, que tá cheio de papagaio, sabe, de Instagram, sabe? O nego não toma risco, o nego não estuda, né? E quer dar opinião, para criticar fica fácil, jogar pedra fica fácil, vem cá ser vidraça, meu amigo. E aí, eu entendo o Paulo Guedes, porque eu já sou empresário, cara, eu sei que só dá para criticar quem toma risco, quem realmente faz alguma coisa, quem não faz, cara, eu não tenho respeito nenhum, sabe, porque aí não dá.
Você falou um negócio interessante aí, que foi aquela... No começo eu tinha sangue no olho, eu ia pra cima, eu brigava. Agora, no final, eu já entendo o que tá acontecendo e já sei. Uma vez eu fiz a entrevista aqui com... Na época da eleição, eu entrevistei o Amoedo, entrevistei o Paulo...
Ganimi.
Não, o Ganimi não. O candidato a presidente da República, o economista, meu Deus. O Rabelo, Paulo Rabelo
Castro. Ah, Paulo, né? Rabelo Castro.
E conversando com eles dois, que eram candidatos a presidente da República... Quando a gente enumerou os problemas, eu falei pra eles, falei, cara, é problema demais, bicho, não dá nem por onde começar, entendeu? Pra botar o Brasil em pé, não dá nem por onde começar, né? E eu tava conversando com caras que iam com aquela vontade inicial, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Se você, como é que você enxerga hoje, sabe, o nível de dificuldade de arrumar o Brasil? Quando você entrou lá atrás, você olhou e falou, cara, pô, uma bancada legal, pessoal com Gaza, com começo, meio e fim, com argumento e tudo, a gente consegue em 4, 8 anos dar um jeito no Brasil. Como é que é essa tua avaliação?
Eu acho o seguinte, a história, política de Estado e política de governo. Acho que tem excesso de política de governo, quer dizer, entra um governo agora faz as politicazinhas dele e tal, não sei o quê, muito de sobrevivência e de perpetuação e já fazendo quase como um projeto de poder. E as políticas de Estado. Política de Estado é vamos planejar o Brasil para o futuro.
Mas isso você consegue correr
não
com
tem,
isso?
Não tem estadista. Cara? Não tem. Daria para fazer isso. Não tem. Querendo ou não, todos esses marcos que foram aprovados, que, aliás, outra coisa interessante, o próprio Paulo Guedes, ele é muito hábil nesse sentido. Porque nós vamos falar, não estamos aprovando tudo isso aí durante uma pandemia que comeu 2 anos, cara. Sim, e mesmo assim avançou-se, nunca se avançou tanto em novos marcos para investimento do setor privado em áreas que o setor público não dava conta. Mas qual é o ponto aqui? A gente... Como é que eu vou explicar isso? Ele deixou legados de Estado. Porque a hora que ele tem um novo marco, isso vai servir para frente. E o Paulo Guedes percebeu que as reformas estruturantes, que a reforma administrativa, a reforma tributária, elas não iam ter mais ambiente para fazer mais nada. Porque a política estava numa confusão por causa da pandemia, porque a oposição era muito aguerrida, não ia acontecer. Então eu falei, quer saber, nós vamos fazer outro trabalho pelas bordas. E assim a gente consegue deixar um legado que vai durar muitas gerações. Tanto o legado é bom, Luciano, que já tem 900 bilhões, tá? BI, de investimentos contratados só nessas questões das infraestruturas. Isso já é geração de emprego, já é divisas entrando, isso segura a cotação do dólar, isso é infraestrutura que deixa legado. Não é Copa do Mundo que fica um estádio largado agora, que não serviu nem para botar doente na pandemia. Não, meu amigo, nós estamos falando agora de rodovias, ferrovias, de portos, estamos falando de uma série de infraestruturas necessárias para escoar, para poder gerar eletricidade, para ter energia. Então, isso foi um legado desse governo que poucos vão reconhecer também. Legado, ninguém vê infraestrutura. É aquela história, Luciano, o pessoal acha que o leite vem da caixinha, tá certo? Ninguém sabe que tem uma vaca, que teve que nascer, que teve que ter um filho, que ela só vai lactar quando tem um bezerrinho e tal, essas coisas. Não tem, todo mundo sabe onde vem as coisas, sabe? Eles acham que as coisas chegam de qualquer jeito, meu amigo. Tem trilho de trem, tem porto, tem que desembarcar, tem peça, tem avião que chegou, tem a dinâmica toda. Então, quando a gente fala dessas questões, o que eu acho que falta mais é política de Estado. Por exemplo, uma política industrial. Alguém sabe qual que é a política industrial do Brasil? Não, ninguém sabe porque não tem. E a gente discute isso muito. Eu estou trabalhando muito com o pessoal da CNI e a própria Movimento Brasil Competitivo. A gente tem que ter uma política que atravesse os governos de política industrial. Nós temos do agro.
Tem um case, do agro tem. Tem um case interessante, que é o case... Uma vez eu escrevi um texto, o Brasil estava... Como é que era? Era 50 anos da indústria automobilística brasileira. Foi o ano que se comemorou. Não lembro se foi 2004, 2003, foi alguma coisa assim, né? Estava comemorando 50 anos que nasceu a indústria automobilística brasileira. E aí eu escrevi um texto dizendo o seguinte, cara, quando nasceu a indústria automobilística brasileira 50 anos atrás, chinês andava de bicicleta, indiano andava de elefante, coreano andava a pé, descalço, né? 50 anos depois, nós estamos importando carro chinês, coreano e indiano, boa, que são melhores do que a gente faz aqui.
Boa,
né?
Puta, que análise,
o que, que aconteceu? O que, que houve nesses 50 anos? Né? E aí, analisando, a gente vê a, como é que foi a postura da China, a porrada de cima para baixo.
Política mas, de Estado.
Pega uma, mas pega uma postura coreana. O que os caras fizeram? Cara, os caras fizeram um plano de 25 anos.
Isso.
Não importa que governo vai entrar, isso, o plano está lá, cara. Então, vai entrar um governo pró, contra, não interessa, tem um plano que esses caras não vão ter como não seguir, né? Eu fui em 97, acho que foi em 97, cara. Eu lancei um livro, fiz uma exposição ali na Praça dos Três Poderes, né? E fui no dia da exposição, a gente foi lá convidar o Fernando Henrique Cardoso, né? E aí o chairman da minha empresa Vivo Brasil, nós fomos lá e fomos recebidos pelo vice-presidente da República, que era o Magrão, compridão lá.
O Marco Maciel.
O Marco Maciel. Ah, fomos lá, batemos um papo com ele, aí ele falou, vou mostrar uma coisa pra vocês. E levou a gente até a beirada, um lado lá da sala dele, e na parede tinha um mapa do Brasil, cheio de...
Pinzinho.
E aquele tinha um nome, eu não me lembro como é que era o nome daquilo, mas era um nome, era um tal de um PAC, não chamava PAC, né? Era um projeto de expansão. Ele falou, isso aqui é rodovia, isso aqui é ferrovia. Tinha um puta plano para ser implementado. Lá tava um barulho no Brasil. E ele mostrou pros caras, falou, isso aqui vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né? Terminou o mandato do Fernando Henrique, jogaram aquele quadro no lixo e começaram então, do zero, mas... deram o nome de PAC. E aqueles 25 anos, cara, nunca aconteceram. É 4 anos, se bobear 8, aí interrompe. Entendeu? Não. Aí começa mais 4, mais 8, interrompe, a gente não consegue levar adiante nada, né? E isso me chamou a atenção, porque quando eu fui entrevistar os caras do Paulo Guedes para a reforma tributária, me chamou a atenção, eles dizem o seguinte, fala, cara, essa reforma não fomos nós, que não nasceu aqui. Ela vem sendo gestada há não sei quanto tempo. Olha a quantidade de gente que nós temos, que está em vários governos, todo mundo trabalhando. O que nós estamos fazendo agora é aproveitar tudo que tinha que bom e terminando de lançar. Mas isso aqui não veio da cabeça de meia dúzia que chegou aqui agora.
Não, cara. não. Inclusive, a reforma tributária, ela tem que se exaurir.
Sim.
As discussões para poder chegar num texto maduro e passar para frente. Porque se você pega uma coisa verde, você faz bobagem, cara.
Sim.
Não, não tenha dúvida.
Então, mas isso exige um distanciamento, acho que ideológico, se é que pode ser chamado disso, né? Que é um cara que assumiu e falou assim, cara, peraí, eu não vou desfazer o que o outro fez só porque foi ele que fez. E é o que nós vamos assistir que vai acontecer. Então, desfaz, desmonta tudo, troca o nome, faz tudo de novo e diz que fomos nós que fizemos. E aí perdemos todo...
É, mas essas questões da autoria, da vaidade, da autoria das coisas, é o que acontece.
Mas
mesmo,
se você muda a autoria e continua, o processo anda.
É.
O problema é mudar, tira todo mundo, tira o cara que tá tocando.
É, mas a reforma tributária a gente entende que vai ser, como já discutiu tanto, que talvez agora vai num fast track maior.
Mas esgota mas esse assunto ter... Como
do
é que
Estado,
é?
Do governo, Estado e governo.
Visão do Estado e governo.
Então o Brasil ele não tem políticas de Estado na área industrial, eu não sei isso. Tem para o agro. O agro tem. Aí você tem o plano Safra, você tem um monte de coisa que ninguém tem coragem de meter a mão. Tem um sistema tributário próprio que paga pouquíssimo imposto, tudo mais e tal. Então, aí você vê. Agora, essa visão de estadista, esse é o ponto, né? Porque quando você vê um político que vê um projeto de poder, como é que é o meu governo vai se perpetuar, você percebe que é mesquinho, pequeno e não pensa para o Brasil. Estadistas que eu acho que tiveram no passado aqui, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, que é um estadista, porque realmente sabe, constrói a infra do Brasil, pensar em Brasil, partido. Fernando Henrique Cardoso tinha um pouco disso.
Só um detalhe, uma pausa aqui. Você pode até discutir que ele errou em deslocar Brasília para lá. A discussão não é isso. Ah, porque vamos discutir que os militares erraram ao trocar a ferrovia por rodovia e tudo mais. Cara, alguém está tomando decisões com o que tinha naquele momento, ele pode ter errado, mas não é essa a discussão. Se ele errou ou não em ter feito aquilo.
Não, é a visão.
A discussão é, cara, algo que perpetue, né?
É a visão, assim, o Brasil precisa estar preparado para o futuro. Então, para o Brasil enfrentar o futuro tecnológico, o que ele precisa? Ele precisa de conectividade, então nós precisamos pensar nisso. E conectividade tem a ver com questões ideológicas? Vamos parar de calar a boca, né? Sim. Não discute mais isso. Ah, o Brasil precisa, pelo tamanho continental que ele tem e tal, ele precisa ter escoamentos que não fiquem mais em caminhoneiro. Precisamos ter ferrovias? Precisamos. Precisamos ter hidrovias? Precisamos. Precisamos ter energia elétrica, e vá, mas as grandes fontes de energia estão no norte principalmente e tal. É, mas agora temos que pensar então em eólico, precisamos pensar em o Cerrado, a Caatinga brasileira. O que faz com a Caatinga brasileira? Nego, enfia painel solar lá. Uhum. Só tem sol lá mesmo, nada dá lá, então enche de painel solar e toca a vida. Vamos gerar energia limpa e cria-se o chamado hidrogênio verde, que é a partir da eletrólise justamente gerada por esses negócios. Começa a vender hidrogênio engarrafado para a Europa, tudo mais, que está com problema de energia. Então, essa visão estratégica de futuro, qual que é a nossa matriz energética para o futuro? São coisas que a gente não fica discutindo ideologia aqui, mas elas são necessárias. Se você não fizer agora, você não tem amanhã. Sim. E amanhã, nós já estamos atrasados com um monte de coisa, tá certo? Você pode pensar, e aí sim, uma visão de Estado para a educação. Porque eu, até hoje eu só vejo visão de governo de educação. E é horrível o que acontece com a educação brasileira.
Sim.
Porque mesmo gastando uma fortuna, que nós gastamos muito dinheiro com a educação, os resultados são horríveis. Sim. E estrategicamente mal alocados. Principalmente no governo da esquerda, estavam mais preocupados em Universidade para Todos com FIES, que foi uma verdadeira transferência de renda para grupos econômicos que tinham faculdadezinhas bem questionáveis aí atrás, tá certo? Criando grandes grupos econômicos de educação, mas a educação fundamental mesmo, o índice PISA, que é da OCDE. Quem não sabe, quem aponta o índice PISA é a OCDE. Isso, o Brasil estava horroroso. E só para dar um detalhezinho da OCDE, assim, a bobagem que falaram agora recentemente, acho que nós não vamos nos entrar, alinhar com a OCDE, não sei o quê. OCDE, os caras ficam achando que é só economia, uhum, que é só sistema tributário brasileiro. Não, meu amigo, OCDE é meio ambiente. São mais de 250 itens que o Brasil tem que começar a se encaixar para poder fazer parte do clube. Sim. E é um clube de pessoas sérias. Ah, mas eles vão nos obrigar. Bom, meu amigo, mas vai ter que obrigar a ter educação? Ainda bem que nós vamos ter que ter educação para poder entrar no clube. Porque você acha que vai entrar num clube com os caras mané, com índice PISA baixíssimo, de interpretação e de matemática pior ainda? Ah, sabe? Então, são essas coisas que uma visão de Estado começa a tratar as coisas com seriedade, sem ser projeto de poder, para criar o Brasil do futuro, que nós não temos. Não temos aí, um programa logístico nacional.
Aí você está sentado lá no plenário da comissão, com o teu calhamaço de papel na mão, com aquele puta projeto. Você olha de um lado, tem o Tiririca.
Tem.
Do outro lado tem o sindicalista de não sei o quê.
Tem o Frota.
E do lado dele tem um cara do PSOL, completamente alucinado. Tem o Frota. E você fala, essa é a galera que vai fazer isso aqui andar.
Mas aí tá um negócio, essa ironia que você colocou agora, uhum, é a ironia que eu também tinha no começo, mas depois eu falo assim, mas todos eles foram eleitos, uhum, democraticamente, um monte de gente votou nesses caras aqui. Eu tenho que ter respeito. E periga de ter muito mais voto do que eu. Tiririca com certeza teve muito mais voto do que eu.
Sim, eu não tô dizendo o seguinte, esses caras estão aí. Isso é irreversível.
Irreversível.
Eu não posso negar que eles estão aí, eu não posso,
exato,
desrespeitá-los.
Exato.
Como é que eu faço para esse meu projeto, que é complexo, andar?
Mas aí com eu vou falar. Caras... Aí que eu vou falar. Então, por exemplo, o Tiririca era engraçado. Você chegava nele, a assessora dele já grudava no C na mesma hora. Porque ela. E tem uma assessora que evita que as pessoas abduzam ele, ou que, sim, vão cooptar ele. Por que ele não entende porra nenhuma?
Sim.
Então ele tem que ser protegido lá. Mas o Frota, sei lá, os outros lá do PSOL, mesmo do PT e tal, com quem eu tive relação com todos na comissão, né, no desenvolvimento dos comércios, tem o Zé Neto lá da Bahia, tem tem um nome do outro agora, esqueci. Gente boa pra caramba. Petista, mas gente boa. Viu?
Sim.
A gente conversava. Helder Salomão, gosto muito dele. Espírito Santo. Aliás, o deputado mais bem votado do Espírito Santo agora. O que acontecia? Na base do diálogo, eu convenci os caras. E os caras, não, tá certo, Alex. Matéria é boa. Aí tá a vantagem de você não ter um deputado de qualidade lá, cara, que conversa com os outros.
Uhum.
Porque mesmo que o cara, você não vai esperar que saia dele um projeto bom. Mas se você tem um projeto bom e você argumenta com eles, a gente faz avançar. Sabe um projeto que eu aprovei meu, aqui no final da virada aqui? O do Nova Lei dos Expatriados. Cara, é importantíssimo para o brasileiro que é pesquisador ou que vai trabalhar em outros lugares do mundo, não tem que ficar pagando a empresa, não tem que ficar pagando duplamente todos os encargos trabalhistas no Brasil e na França, no Brasil e na Inglaterra. Sabe o que acontecia? As empresas brasileiras não enviavam brasileiros para fora porque custava um absurdo de caro. Quer dizer, ninguém era expatriado. Agora, o francês vinha para cá para aprender tudo que era tecnologia nossa, por exemplo, do agro, e não custava. Então, até a nossa mão de obra não tem competitividade por causa de uma lei estúpida que foi feita no passado, que era principalmente para a turma que foi trabalhar no Iraque, lá, a Mendes Júnior, não sei o quê, na época que fazia aquelas obras lá. Que aí tudo bem, cara, porque podia pagar o dobro, sabe por quê? Porque também os negros cobravam
triplo.
Cobravam triplo, tudo embutido. O governo do Iraque pagava tudo. Ele pagava com Passat, lembra aqueles Passat do iraquiano, né? Quatro portas, né? Aí o que acontece? Então, a importância de ter um deputado bom, mesmo com essa confusão toda que você está falando, é que o deputado bom, ele vai lá, conversa, mostra, tal, convence e o projeto anda.
Uhum.
Agora, se não tiver nenhum bom, aí fica difícil.
Mas esse é o ponto, né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Quando a gente pinta esse cenário catastrófico, essa coisa que é pavorosa, quem é bom não vai querer entrar lá. São raríssimos caras que nem você que fala, bicho, eu vou desviar a atenção do meu negócio, do meu business, da minha família, para me incomodar nesse ambiente.
E vou uma vez só também, viu? É. Eu não volto mais lá, tá certo? Ah, puxa vida, né? Recebi um monte de mensagem. Ai, nossa, vai fazer falta. Não, amigo, não fui eleito. Toca a vida, eu também agora não vou ficar, eu não vou ver parasita de, oh, me arruma um carguinho aqui no Sebrae, aqui me arruma um carguinho, não sei, não vou.
Uhum.
Certo? Eu vou trabalhar para a competitividade do Brasil, da produtividade do Brasil, vou ajudar para a aprovação da reforma tributária lá, tentando convencer a turma, explicar para a turma, porque eu sou didático, então quando era assunto tributário ninguém entende nada, eu falo, deixa eu explicar, vou desenhar aqui para você, explica os caras, gostei, Alex, então vota dessa forma aqui, beleza, tá tranquilo, vamos embora. Eu vou fazer, essa vai ser meu legado, Luciano. Eu vou continuar trabalhando, indo para Brasília algumas vezes, podendo estar ajudando, porque pelo menos eu acho que, como o Paulo Guedes, acho que o mais importante, cara, é entregar coisas boas e fazer elas funcionarem.
Uhum.
Não preciso estar com o meu nome lá no panteão de não sei das quantas, estar com a minha mão na calçada da fama. Eu quero que essas coisas estejam funcionando.
Teu CPF sai limpo desse processo?
Sai super limpo.
Você não foi processado?
Nada,
não, foi,
não.
Não teve nada de...
Coisa nenhuma, cara. Não. Mas assim, eu falo que eu perdi dinheiro. Isso sim, perdi dinheiro.
Como empresário?
Como empresário?
Sim.
Não, se eu continuasse como empresário,
sim,
e não fosse pra lá,
sim,
eu teria... Minha conta corrente estaria mais gorda. Agora, eu fui também... podendo ir,
claro.
É uma missão, fui como indignado, fui como brasileiro, fiz a minha parte. O que eu brinco assim, né, que tem uma frase que diz que é muito boa assim, que a maior parte das pessoas tem medo da morte porque não fez nada na vida. Eu, velho, meu lei de morte, vou estar rindo.
É.
Olha, fiz coisa pra caramba, inclusive já fui deputado, já fui empresário, já fui pontepretano, já fui o diabo aqui, tá certo?
Ai, que delícia.
Mas não é, cara?
Não... Cara, cada um tem sua escolha, né? Porque eu fico imaginando que é exatamente por falta de ter gente disposta a ir lá disputar uma cadeira...
Então, mas nós temos que estimular isso.
Então, mas, né? mas aí tem um outro problema também, né? Que é o seguinte, não basta querer ir, não basta ter condições de ir.
Não,
é... Você tinha condições, você foi, sim, você fez um puta trabalho e não foi reeleito, cara. E não foi reeleito, né? Então,
mas tinha muitas circunstâncias.
Não, mas eu não estou discutindo a tua se você gastou pouco. Esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: você foi, fez um trabalho bom que já seria suficiente para pegar todos os empresários da tua região e falar, cara, esse cara tem que continuar lá.
É.
E mesmo assim não vai. Mas o Zé Mané de não sei das quantas foi. Entendeu? Então tem todo.
Mas aí eu vou falar o que acontece. Eu fazendo um balanço, assim, bem uma autocrítica, assim, sabe? Bem honestamente, né? O jeito que a gente atuou era um voo de galinha, assim, um voo só, sabe? Porque a gente nunca se furtou de ser contra uma série de coisas que eram altamente impopulares. Ah, 14º salário para os aposentados. Eu falei, não, vai dar para BPC, nem o que não tem dinheiro nenhum, mas aposentado já tem rendimento, então por que eu vou dar 14º salário? Ah, nova lei dos representantes comerciais. Eu falei, cara, precisamos modernizar essas relações. Nossa, os caras vieram me matando. Eu fui o relator do projeto de privatização dos Correios. Os carteiros, meu amigo, me cercavam lá.
Sim.
Piso salarial dos enfermeiros. Eu falei, isso aqui é um tiro no pé. Vocês vão cometer a bobagem. Além do precedente de um monte de outras categorias que ele também. Você não tem ideia a lista de categorias no Brasil que agora quer tudo ganhar uns salários absurdamente altos por lei. Quer dizer, não tem como pagar de conclusão. Uma coisa assim. Então a gente se vai indo contra. Tinha card meu, dos enfermeiros, dos engenheiros, dos... Todo mundo me odiava. Tá, cara, eu fui lá para poder fazer a coisa que eu achava correta. Mas eu não fui para fazer média e querer ser reeleito, sabe? Não fiquei pensando na minha reeleição. Eu falei, eu vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Você paga um preço caro mesmo, viu, Luciano? Então, se fosse para querer ser reeleito, assim, intencionalmente, teria que ser outra atuação. Não dá para esse tipo de atuação. Fora as encrencas que eu tive dentro do Partido Novo, né? Aquela história do auxílio moradia, de chamar o Amoedo de calopsita, falar que ia sair e tal.
Isso é a próxima fase da nossa conversa aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui, né? Não, mas só para encerrar esse ponto que você está colocando aí, cara, isso é meio broxante, né? Porque você... Cara, não basta fazer um bom trabalho. Não basta você ser bem intencionado, honesto, marketing, fazer um trabalho. Nada disso basta, cara. Você vai ter que fazer...
Não, não basta economizar. Não adianta falar que você economizou 5 milhões de reais, sim, no mandato. Sim. Os caras, quem perguntou?
Sim.
Ah, sim.
Sim.
Impressionante. Então, sim, aquela ideia, não, vamos ter que economizar tudo aqui. Meu, pessoal,
que nada disso aparece. O que aparece é a bobagem, cara. É você lá gritando, é botando o dedo na cara de alguém, é fazendo...
É circo, né? Cara, é agressivo.
É impressionante como se perde energia com isso tudo aí, né?
Não, isso custa, é uma democracia que custa muito caro para o Brasil. Sim, muito caro para o Brasil.
Você vem na esteira do Partido Novo, que é um partido que chega com uma puta de uma proposta, com uma... que é inovadora na medida em que ele se coloca dizendo o seguinte, cara, aqui para passar na nossa peneira tem que ser gente boa. Aí você fala, pô, finalmente apareceu alguém. E vem um partido que... A sua raiz continua valendo. Se você pegar aquilo tudo que está escrito no Estatuto do Novo, aquele é fantástico.
Lindo,
é sensacional. Lindo. E no meio do caminho, aquilo dá uma desandada, né?
É.
Vira o Partido Novo que ficou velho, a Amoedo pira. Cara, aquela loucura toda, você entra num monte de trombada. Você e os meninos que estavam lá, né?
É.
A turminha do Novo em Brasília é sensacional, cara. Meia dúzia de neguinho lá que são...
Muito bom.
Cara, todos eles. Eu conversei com todos eles, entrevistei vários deles aqui. Os caras são ponta firme, né?
Todos.
Mas aí embaixo tava tendo um rolo. Dava rolo pra todo lado lá, né? O que aconteceu, cara, no meio do caminho? O que houve, cara? Quando é que essa coisa se perde, sabe? Quando é que o núcleo do Novo parece que divide... Cara, deu um monte de...
Cara, é o seguinte, né? O que você falou, os valores do Novo, o princípio do Novo, a ideia de ter esse partido, ela é ainda atualmente muito boa, né? Baseada em valores, liberdade com responsabilidade e tal, não sei o quê. O que aconteceu foi que, durante o processo, esses valores não foram
aplicados,
respeitados. Muito pela figura do João Amoedo. O João Amoedo não acreditava em liberdade com responsabilidade, ele botava vigilância em cima de nós o tempo todo. Candidato era muito bem quisto, bem querido. A hora que se virava deputado, ou seja, virava um mandatário, você era um risco ao partido. Aí você tinha que ser desconfiar. Então isso já foi muito ruim na relação durante o tempo. Ele não conversava com a gente, praticamente. Conversou uns 2, 3 primeiros meses, depois não conversou mais. E aí começou uma série. E aí ele falou que não era dono do partido, mas se comportava como.
Sim.
Alterou o estatuto em 2016, de modo a concentrar todo o poder nele. E no diretório nacional, que eram os funcionários dele, no fundo era tudo funcionário dele.
Então, isso que eu ia te comentar, quer dizer,
e aí...
sozinho não faria isso, ele tinha que ter uma estrutura dentro do Novo, dando suporte a
essa... mas o diretório nacional era pequeno, isso é uma estrutura bem enxuta, e todos tinham algum vínculo no passado com ele, ou era banqueiro dele, ou era contador dele, ou era funcionário dele, ou era, sei lá, o que que era dele, tinha algum vínculo, family office, alguma coisa. Então, de novo, era um negócio que acabou virando. Ele perdeu a mão, ele cometeu um erro estratégico muito feio. Fomos eleitos e tal, não sei o quê, ainda estava ok, teve aquela história do Alcir Moradia que encheu o saco um monte, mas ele me jogou para os leões, falou, já queria me jogar fora, queria me expulsar do partido. Eu falei, não, beleza, então eu pago aqui no meu bolso mesmo e tocar ficha que eu não fui eleito para isso, eu fui eleito para poder fazer reforma tributária, outras coisas e tal. E aí, ele... já visualizando o futuro, ele pede para sair da presidência do Partido Novo, né, para poder começar a bater no Bolsonaro de qualquer jeito. Só que ele não combinou com a bancada federal, ele não tinha... e ele falou, é do meu jeito, pronto, acabou. E aí começou os conflitos muito pesados com a bancada federal, porque ele queria que a gente pedisse o impeachment do Bolsonaro de qualquer jeito, que a gente declarasse oposição... mas sem conversar, isso assim, no, eu lembro até hoje, domingo de manhã eu estava fazendo um ovo mexido porque eu ia jogar basquete, parece um WhatsApp, a partir de segunda-feira seremos oposição ao governo Bolsonaro. Falei, porra essa. Aí a gente discute entre nós e tal, aquela puta correria. Eu falei, cara, não dá para ser assim. Primeiro porque, que oposição é essa que vota mais com o governo que o próprio governo? A gente votava mais alinhado com as... propostas muito necessárias, como reforma da Previdência, nos marcos do saneamento, toda a autonomia do Banco Central, todas as coisas que eram importantíssimas, cadastro positivo, tudo que é importantíssimo. Tomou conta, a favor, a favor, a favor. Vai ser a oposição? Projeto pessoal dele, cara. Meu, aí começou a atravessar, porque ele começou a xingar o Bolsonaro o tempo todo, o tempo todo. No Instagram dele.
Sim.
Instagram dele, não, no Twitter dele, okay. A capa era fora Bolsonaro, sabe? Um negócio assim, ativista, parecia criança de DSE aí, de Universidade Federal. E aí era aquela coisa intensa, aí botou toda a estrutura do partido para fazer isso. Aí começou já os conflitos, cara, só que aí a comunicação ficou toda atravessada. E as pessoas que tinham votado no Partido Novo, que estavam... apoiando o Partido Novo em 2018, falei, tá, mas vocês são uns traíra, né? Porque a gente tava contra o PT, agora vocês já estão apoiando o PT, porque aí, lógico, falou mal do Bolsonaro, qual a comunicação? E aí, querendo falar em terceira via, não havia espaço para terceira via. A gente tentou muito tentar emplacar a conversa da terceira via. Era tudo que seria bom pro Brasil nesse momento, a terceira via. Mas não virou. E o Amoedo fez um processo interno para poder ser ungido a candidato a presidente, totalmente fake, que deu errado, porque aí nós também lançamos o nosso candidato, que era o Thiago Mitrô, a bancada federal lançou, em oposição, o Almeida ficou puto, quis a expulsão de todo mundo, dizendo que era tudo bolsonarista, ninguém era bolsonarista, a gente era bom senso, cara, sabe, vou votar em coisas importantes. Qual era o crime de responsabilidade, assim, beijo na cueca, do crime de responsabilidade do Jair Bolsonaro para dizer que tinha que fazer o impeachment? Ninguém dizia para gente. E tinha um grupo dentro do Partido Novo, assim, tem mais de 200 motivos. Eu não preciso de 200, eu só preciso de um. Fala para mim qual que é. Ah, ele não comprou vacina da Pfizer. Eu falei, isso é motivo para... não comprou naquele dia que a Pfizer foi lá oferecer. Por que, que tem que ser da Pfizer? Podia ser da Moderna, podia ser da AstraZeneca, podia ser da Coronavac, podia ser qualquer outra. E para que ele precisa comprar a vacina que nem foi aprovada, nem pelo FDA, por ninguém?
Não sustenta.
Que papo é esse de que ele tem que, vai ser crime de responsabilidade e de pedir impeachment por causa de um negócio efêmero desse? Uma empresa privada vai lá e faz o negócio e tem que pedir impeachment? Não, mas tem muita gente morrendo. Tem gente morrendo no mundo inteiro. Tem gente morrendo. Ah, é porque ele é um genocida, não sei o quê. Baseado no que ele é genocida? Vamos ver per capita qual é o país que está em pior situação?
Não sustenta, cara. Nenhuma dessas...
Nada sustentava, Luciano. E aí, desculpa, a racionalidade fica. Então, essa confusão toda interna do Partido Novo, e aí começaram a chamar a gente de bolsonarista. Falei, não tem bolsonarista. O que tem aqui são os amoedoides. Uhum. É uma turma que está indo atrás de um outro princípio, um outro valor do Partido Novo, que é não temos salvador da pátria e não idolatramos ninguém, ninguém é dono. O que vocês estão fazendo é idolatria ao Amoedo. E vocês vão dar com o burro na água. E deu no que deu. Amoedo, de uma hora para outra, largou todo mundo com a brocha na mão porque desistiu. No dia dos namorados, eu lembro até hoje que eu estava lá em Gramado com a minha namorada, ele desistiu. Não sou mais candidato. Falei, meu Deus do céu. Quase que eu perco a namorada também, porque aí eu era líder do grupo, tinha que fazer reunião, discutir o que não fazer, o que não fazer. Uma zona, cara. Ele não avisou nem o Diretório Nacional, nem os queridinhos dele, nem avisou ninguém. Largou todo mundo na mão. Aí a turma começou a perceber o cara que ele é. Que ele é um cara que pensa nele. Não tá mais nada, cara. Só que tudo isso vai desgastando. Vai dar. Claro. Ele declarando nos jornais, na televisão, não sei o quê, que tinha que expulsar os 8 deputados federais. Sendo que os 8 deputados federais eram os 8 primeiros no ranking dos políticos. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu. Se ele quer expulsar os 8 melhores, por quem ele quer substituir? Por marionetes obedientes a ele? Então, ele que se clone 513 Amoedos e põe aqui dentro. Véio. Não tem problema nenhum, não. Fique à vontade. Cara, foi muito feio. Uhum. Foi muito feio. E a gente tinha que ficar quieto. Porque qualquer expressão que a gente fazia era assim, ah, é roupa suja, tem que lavar em casa. Eu tô tentando lavar em casa, só que não tá sobrando. Uhum. Aí eu realmente, naquela negócio da votação da se mantinha Daniel Silveira preso ou não, uma mandou prender ele de forma arbitrária. Eu não gostei do que ele falou, acho que foi um lixo que ele falou. Mas quem é o cara para mandar prender? Eu que tá acontecendo com Alexandre Moraes. Mandando prender qualquer um agora. Ele manda prender pipoqueiro porque tava no meio da manifestação. Carinha vendendo algodão doce. Você não podia estar aí, prende todo mundo. Se já tivesse travado isso lá atrás...
Lá atrás, sim.
Falou, não vai prender porra nenhuma. Você não é um ditador. E você não pode abrir um inquérito, mandar julgar e mandar prender. Você não é os três poderes aqui. Arthur Lira abriu as pernas. Perdemos... a credibilidade, perdemos o brilho, tá certo? Uhum. Estamos desmoralizados, a Câmara está desmoralizada.
E o Senado...
Ah, o Senado bunda mole.
Nada.
Bando de bunda mole.
Nada.
Agora, talvez na troca, a gente tenha alguma
troca
coisa.
Troca do quê?
Troca do Senado.
Mas tem que trocar o presidente do Senado, cara.
Sim, mas o Rogério Marinho é uma grande possibilidade. Agora, as pessoas estão com medo de Rogério Marinho e estão articulando para que não seja o Rogério Marinho, que é ótimo. Puta, uhum. Cara, eu gosto muito dele, migão dele. Porque ele deve sim encaminhar pedido de impeachment contra Alexandre Moraes. Porque uhum. O Pacheco não vai mesmo.
Não mesmo.
Porque, inclusive, aí eu não sei se é verdade não, que tem processos do Pacheco no Supremo e os neguinhos falam, ah, melhor não mexer com a gente não, porque senão as coisas aqui talvez comecem a andar.
Uhum.
Ah, cara, conflito de interesse de novo. Né? Mas isso já é mais... Uhum. Fofoca que eu nem consigo confirmar ou negar.
Uhum. Meu cara, tem jeito esse país aqui, cara? Você acha que tem? Onde tem que começar essa mobilização? Porque, o que está acontecendo aqui? Hoje, dia 11 de janeiro de 2023, com ginásio em Brasília cheio de gente presa, com a invasão do nosso Capitólio tendo acontecido aí há alguns dias atrás, com a população, cara, eu me atrevi a dar uma olhada nos comentários do Twitter, bicho, eu olhei para aquilo e falei, cara, o Brasil acabou. Se isso que eu tô lendo aqui...
Nós não temos democracia.
Não, o Brasil acabou. É. Acabou, e se as pessoas que eu tô lendo aqui, jovens, a juventude, isso é o futuro do Brasil, acabou, cara, acabou. Não tem mais, não tem lógica, não tem empatia, não tem nada com nada. É tudo ódio para todo lado lá, né? Isso acaba implicando num clima que é tudo que a gente não queria, cara. Que é o clima de derrota, né, cara? Os caras tem um monte de gente angustiada, tem um monte de gente incerta, tem um monte de gente sem horizonte. que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. E se eu tenho um dinheirinho guardado, cara, agora é que eu não vou mexer nele. Eu não vou comprar máquina, eu não vou contratar mais gente, eu vou me recolher e, cara, é um processo que tudo é recolhido, né? Se te preocupa, cara, como é que você está vendo isso? O que, que é? O que, que, como é que...
O que me preocupa muito hoje é o desmonte que vai ser feito de coisas. De novo, né? Planos de governo e não projeto de Estado, tá certo? E que vem um monte de desmonte de coisas que eu acho que estavam indo super bem para poder impor a vontade. E essa... eu vou dizer assim, a manipulação que está sendo feita, muito bem feita. Olha o que o Lula dá de simbolismos, ele entende isso aí, que é impressionante. Ele chamou todos os governadores, bateu o papo com todos, e vamos todos à Praça dos Três Poderes, tudo junto, unido aqui, com os ministros supremos, vamos visitar o Supremo. Olha o respeito, sabe o que vai acontecer? Então o Supremo na mão. O Bolsonaro brigava diariamente com o Supremo. Uma bobagem. Não se briga. Para de fazer conflitos, cara. A gente tem que... Mesmo que você não pode gostar das pessoas, mas você tem que... Ele é respeitar os poderes e a coisa vai. Então, eu tenho muito medo de que eles vão... enchendo a máquina, como já era. Mas teve uma certa desintoxicação. Mas vão encher mais a máquina para que chegar em 2026... a gente tem ainda mais dificuldade de trocar. Em 2026 nós temos uma vantagem. Nós temos algumas figuras políticas que eu acho que vão ser competitivas para disputar com, seja Alckmin ou Lula, sei lá quem que vai ser o candidato, né, naquele ponto lá. Nós temos o governador Zema, que vai fazer um belíssimo trabalho, mas eles vão tentar minar ele o tempo todo. Bom. E tem o Tarcísio, que eu acho que não vai ser o cara de 2026, porque ele vai estar no primeiro... terminando o primeiro mandato como governador do Estado de São Paulo. E vamos lembrar que a máquina, a locomotiva do Brasil, chama-se Estado de São Paulo com Minas. Esses dois estados estão na mão de duas pessoas extremamente capazes. Isso pode ser muito importante para poder dar um alento, para poder mostrar que o Brasil pode ser diferente. Uhum. Porque hoje o estado mais... com piores índices de violência, de educação... desigualdade social, chama-se Bahia, que tem sido o QG do PT histórico lá, e aquilo lá não tem mais fim. Então, a gente tem que começar a mostrar esse contraste e tudo mais e tal. Minha preocupação é que a gente não consiga chegar em 2026 com uma democracia ainda com pernas. Sim. Não essa falsa democracia, que é isso que é o perigo, que essa falta de democracia fica ainda mais forte lá na frente.
Sim.
E aí com... Um Suprema Corte que deveria ser independente, constitucional, querendo de forma autoritária
legislar
e executar fazer tudo. Tudo.
Tem uma tese aí que diz que nós fizemos uma troca na Câmara e no Senado, que vai entrar uma turma toda mais direita, conservadora, etc. e tal. Você acha que isso tem alguma repercussão?
Não, acho que não.
É só uma questão de preço?
Não, é uma questão de preço. É uma questão de preço. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Mesmo os partidos que se dizem liberais, né, que seria agora o PL, na época estava o PSL, eles querem dinheiro, eles querem cargo, poder, são venais. Uhum. Então, eles nem vão ser a oposição ideológica, vai ser uma oposição... de dificultar para vender caro as aprovações. E nesse sentido, o Arthur Lira é um especialista. Ele vendeu caríssima a reforma da Previdência, tá certo? Foi ele que foi atrasando todas as votações e vendendo aquela coisa extremamente cara. Ele é de uma habilidade nisso e tem que se reconhecer. Então, eu falo muito isso, que o que está faltando no Brasil mesmo é um partido democrata liberal, para poder falar, nós somos de direita, aqui, sabe, não tem esse partido. Da esquerda tá cheio, né? PT, PV, sim, PCdoB, PTB, PSD, então tá cheio. Centrão também tem uns caras poderosos, MDB, PP, você vai ver, PL agora, tal, União, tá lá. É uma massa oportunista que tem a máquina de eleger prefeitos, vereadores, tal, a base, que são os que acabam depois virando... apoio, fundação para poder eleger deputados federais, senadores, tudo mais, que eles trabalham para todo mundo. É assim que funciona a máquina. Agora, o partido de direita é o que eu estou pedindo para que o Novo faça a sua reforma estatutária para poder se declarar um partido de direita liberal e assim a gente consegue trazer para dentro do partido, mas não, mas um partido que não fique com aquelas coisinhas assim, que eram quase naif, né? Quase meio assim bobinha. Ah, nós vamos só ter dois assessores, né? Nós vamos economizar em bombons e sei lá, com as coisas que fala, cara, eu quero que você veja vocês entregando, cara, quero ver vocês crescendo. Parar de ficar só entregando relatório de economia. O próprio Gustavo Franco chegou uma hora e falou, meu, tá uma chatice vocês estão, cara. Uhum. Só ficam entregando relatóriozinho de quantos milhões vocês economizaram. Eu não vi quantos milhões a gente conseguiu melhorar o Brasil. Porque isso aí, pra mim, é dinheiro de pinga.
Você tá falando que eu me lembrei uma vez, quando eu era diretor na multinacional, tinha uma reunião de resultados lá, gigante, né, no Brasil. Então juntava lá todos os diretores, todos os gerentes, e cada um ia lá apresentar a sua área para aquela... Os leões, né? E uma vez eu tava lá na apresentação e subiu o cara de TI. A gente com mil problemas de TI na empresa, TI. E o cara mostrou lá, e o maior orgulho dele era chegar no final do ano e ter economizado 30% do budget dele, cara. Aí eu levantei a mão lá e falei, vem cá, cara. Alguém pediu para você economizar 35%, você tinha que estar resolvendo o problema. Eu tô cheio de encrenca, cara. E elas não foram resolvidas. Não era melhor ter resolvido meu problema do que economizado, né? Aí deu um puta de um quiprocó lá, mas o cara orgulhosamente apresentava aquilo como tendo sido uma conquista.
Não, deles, eu na Rod, né? Porque eu trabalhava na Rod, fui trainee, depois engenheiro lá. Mesma competição besta entre os gerentes de sites das e o bandejão da Rod de Santo André. Era uma lavagem de porco, cara. Era horrível. Então, todo mundo queria comer fora, tão ruim. E aí o gerente então falou, nós pagamos a refeição mais barata entre todos os sites da roda, entre Paulínia e tal, não sei o quê. E aí só tinha um monte de funcionário, cara, raivoso, enquanto Paulínia, os negros, puta, beleza, cara, almoço, nossa, que é uma delícia, que é o momento do lazer e prazer. Imbecil. Que porcaria de gerente que tá mostrando esse tipo de resultado. Aí eu falei, cara, mas é uma porcaria a comida aqui, não sei o quê. Não, mas tem gente que fica com a consciência pesada, porque em casa tem gente passando fome. Eu falei, então esse você paga um psicólogo. Mas não faz todo mundo comer coisa ruim só porque tem um que tá com esse problema aí que você tá falando. Ah, pelo amor de Deus, cara. Conclusão, eu saí da roda, tiveram que mudar tudo, porque a turma estava quase jogando as lavagens no chão. Então, desrespeito ao funcionário que trabalhou o dia inteiro.
Em algum momento aqui da nossa fala, logo no começo, lá você falou que o cara tá cheio aí de TikToker, de Instagrammer, não sei o quê, dando opinião e o cacete e tudo mais. Né? Vários deputados que chegaram lá chegaram na esteira do Instagram e tudo mais. E a preocupação dos caras era, eu quero ganhar like, eu quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. Então eles performavam para uma plateia que aplaude muito bem essas atitudes do economizei XPTO, né? Que alimenta a rede do cara. Isso. Deixa o cara mais famoso e mais rico, mas em termos de resultados você não vai conseguir nada lá na frente. É. Então, me parece que falta um amadurecimento do público brasileiro, sabe? Do brasileiro, para ele olhar para aquilo tudo e falar, pera um pouquinho, cara, a briga lá em cima não é igual aqui embaixo, cara. O cara, quando ele entra no ringue, não adianta eu gritar para ele dar um murro no queixo do outro, cara, porque ele tá no meio da luta, cara. Ele deve estar estudando aquilo. Em algum momento, sabe, alguma coisa vai acontecer ali, mas é um jogo, cara, que tem regras, que tem toda uma dinâmica. Eu não posso ficar aqui tacando pedra, só tacando pedra, né?
É, tem uma coisa, né, Luciano? Se você pega um cara que tá sempre no plenário, com altos discursos bonitos, fodidos, isso é fácil fazer, cara. Você faz, é 3 minutos, você desce e tá tudo feito. Tem que ver as propostas dele, o que ele defendeu nas comissões, quer dizer, as entregas legislativas, aquilo que tem impacto, na verdade.
Tem outro lado que
porque é pior. Porque lá você não joga tanto pra plateia.
Mas tem um lado que é pior, Alex. Eu conversei com o Ganimi aqui, falei, Ganimi, pega o teu tempo diário, divide por 100. Quanto desses 100 é você impedindo que coisas ruins aconteçam e quanto é você fazendo acontecer. É. Aí eu não me lembro, ele falou que era 50-50.
Não, é mais, é 70-30.
Então esse 70 que você passou impedindo, isso não vai aparecer em lugar nenhum, cara.
Não aparece.
Não vai aparecer você em lugar... Eu fui o cara que impedi tal coisa, sabe?
Eu impedi cada coisa lá,
cara. Cara, e é 70% do teu tempo, bicho.
Eu impedi um projeto com os caras malucos, cara. Era o pessoal, o Éder Salomão mesmo, do PT, ele queria começar a taxar a exportação de alimentos da cesta básica, que fossem exportados. Aí eu falei, por que você está querendo taxar? A gente não vende imposto, você não taxa produto para exportação. Então o que você está fazendo? Não, Alex, tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Aí eu falei, Helder, então acho que você não está entendendo qual é o problema da fome no Brasil. O problema da fome no Brasil não é falta de comida, não. Está cheio de comida no Brasil. Alimenta o Brasil inteiro e mais o mundo. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, um dos maiores do mundo. O problema da fome no Brasil é falta de renda para comprar comida.
Uhum.
Então, essa suposta taxação que você está fazendo aí não vai resolver o problema do mesmo jeito dos caras que não tem dinheiro para comprar comida.
Ele acha que ele vai impedir o cara de exportar arroz e o cara vai ter que vender arroz aqui.
Vai jogar no dia. Aí ele vai assim, não, mas tem agricultura familiar e tal, que vai falar assim... Então, fala o seguinte, você gosta tanto da agricultura familiar, né? Que é tudo petista lá, não é? É. Fala para o teu petista de que ele vai ter que entregar a produção dele no final do dia de graça para as pessoas, depois ele ter comprado o diesel do trator, depois ter pagado funcionário, depois ter comprado semente, depois ter comprado defensivo, depois ele ter comprado fertilizante e tudo mais. Não tem jeito, cara. Vocês querem matar o produtor com um discurso ideológico furado, falso, que nem se sustenta. Aliás, faz o seguinte, vai lá e monta você uma fazendinha produzindo as coisas e entregando de graça para matar a fome dos brasileiros. É mais interessante, sabendo qual é o problema da fome do brasileiro, gerar emprego e renda para as pessoas terem dinheiro para comprar comida. Resolver o problema da fome. Aqui não é a Etiópia, a Somália, onde não tem comida. Quer dizer, os caras não têm o que comer. É muito pelo contrário, tem comida para caramba, velho. Tem comida demais aqui. Que não tem dinheiro para comprar comida. Falei, então essa tua proposta, sabe o que vai fazer? Vai fazer o que aconteceu na Argentina. Fizeram essa bobagem na exportação de carne, de grãos e tudo mais. Sabe o que aconteceu? O produtor de carne não tinha mais viabilidade econômica, matou as suas matrizes, vendeu o resto da carne e fechou os negócios dele. A Argentina, um dos maiores exportadores de proteína do mundo, caiu lá para trás, ficou lá para trás. Conclusão, não vendeu dentro e nem fora e nem dentro da própria Argentina. Porque economicamente não havia mais viabilidade.
Sim.
Então não faz essa bobagem, cara. Não cria custo do Brasil, não viabiliza o Brasil de exportar comida. Deixa exportar. Não vai deixar de alimentar o Brasil por causa disso.
Mas é o maluco, cara, imaginar que você tem que ter um diálogo desse com um deputado que está com um projeto de lei na mão, cara.
Mas, Luciano, quando eu expliquei isso, ele ficou envergonhado e tal. Aí, então tira. Eu tirei de pauta esse projeto umas 5 vezes. E toda vez que ele via que eu estava na comissão, ele falou, tira aí que não vai passar mesmo. Eu falei, Helder, sã consciência, cara, põe a mão na consciência. Não apresenta mais esse projeto, é uma merda. É, né? Ele fica constrangido. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu tenho razão. Todo mundo sabia que eu tinha razão. Mas aí fica aquela coisa ideológica, tem que alimentar o mundo, aumentar o brasileiro. Temos, meu amigo. Mas não é por falta de comida.
O que você vai fazer da vida agora, cara?
Ah, pois é. Eu estou na seguinte fase, que inclusive na minha empresa, eu estou vendendo o resto da empresa, porque foi um acordo que eu fiz lá em 2018 e tudo mais. Então tá até meio engraçado, porque eu estou... Sem mandato, sem empresa e sem casamento. Porque também o casamento também foi pro espaço.
Já foi pro espaço.
Foi meio espaço, meio do caminho.
É, não foi por causa da política.
Não. Tem uma parte da política. Não, não dá para ser desonesto nesse sentido. Mas óbvio que tem esse movimento. Nem era por causa de outra pessoa mesmo.
Sim.
Realmente foi... A coisa foi indo. Eu, primeiro, devo continuar em Brasília, ajudando via CNI para que a gente tenha discussões de competitividade, já que não tem nenhum representante da indústria como deputado federal. E como eu sou ex-deputado, eu tenho acesso a todas as comissões, plenário, tranquilamente. Isso é uma prerrogativa de ex-deputado. Então, vou estar ajudando nesse sentido. Na minha atual empresa, mesmo que eu não seja mais dono, eu vou fazer uma coisa que eu já fazia e que era um sucesso que eu vou voltar a fazer, é dar aula. Eu vou ensinar as pessoas que querem montar um negócio... de ser aplicador de revestimento epóxi, como é que eles podem fazer isso e tal. Então eu vou trabalhar toda uma nova estrutura e tudo mais lá. Vou ainda estar como consultor na empresa, principalmente na área técnica, comercial, porque eu manjo muito do negócio lá e vai funcionar. E cara.
Vai retomar a tua carreira de youtuber?
Eu não sei se eu vou voltar desse jeito, mas eu teria que... Porque, veja, hoje todo mundo me vê como um político. Claro. Se for para voltar, é para voltar como alguém que entende de como abrir um negócio, de como ser empreendedor, mas não como esses caras coaching, esses palhaço Marçal, tal, essa turma aí, cara. Eu vou como um cara...
Quase foi teu presidente, hein?
É,
quase virou seu presidente.
Porque eu... Não, eu vou numa pegada, cara, que eu acho o seguinte... A vida como ela é, sabe? Empreender, uma real história de empreendedorismo. Eu tenho essa apresentação. Uhum. Então, as pessoas glamorizam demais, ficam dando bronquinha, ficam dando conselhinho que as pessoas escutam aquilo, mas não sabem como é que faz. Eu vou entrar num outro lado psicológico. Empreender, o primeiro ponto, a diferença entre um administrador ou uma pessoa que trabalha para uma empresa e alguém que empreende, sabe qual que é a verdadeira borderline aqui, ó, o que separa um de outro, tomar risco.
Correr risco.
Tomar risco.
Sabe qual é a minha?
Correr risco.
Sabe?
Você correr risco.
Claro.
Mas conta essa história também. Porque eu lembro quando você me contou isso, quando você saiu da multinacional e montou esse negócio aqui, qual a primeira coisa? A dor da barriga. Será que isso aqui vai dar certo? Será que eu vou conseguir viver com isso? Será que eu vou vender podcast? O serás, mas que você enfrentou, essa é a característica do empreendedor.
Eu te contei a história do bungee jump e do wingsuit.
Não.
Eu sempre uso isso, né? O wingsuit é aquela roupa de...
Sim, eu sei, né? Que voa.
É uma diferença, cara. Na empresa, eu era bungee jump. Eu saltava era uma loucura, era uma doideira. Eu pulava da ponte, me jogava no espaço e seja o que Deus quiser.
Então,
só que tinha um elástico.
Tinha elástico.
Quando dava tudo errado, o elástico me segurava. Quando eu saí da empresa, eu passei a saltar de bungee jump. Aí não tinha mais elástico, cara.
É. Se der errado... Bungee jump, suit, chama lá de...
Hã?
Não, você começou a pular de...
Eu era bungee jump, eu soltava...
Não, eu sei, mas é que você errou a frase aí.
Não, então aí...
Depois que você saiu...
Aí eu virei o wingsuit.
O wingsuit.
Aí eu parei, botei o wingsuit que não tem mais elástico, cara. Não, isso aí se deu errado, você bate na parede e morre.
Mas isso é tomar risco.
É, exatamente.
Então a diferença entre o empreendedor e o outro... Porque eu tenho grandes amigos, são presidentes emocionais, mas os caras são fantásticos, sabem fazer tudo tal, assim. Por que esse cara não é empreendedor fudido?
Sim.
Por causa do risco.
É.
Ele tem medo de tomar risco.
É.
E então, essa, depois das conclusões que eu tomo, assim, é uma característica, mas ela é fundamental. Porque você pode, como você falou, o wingsuit pode dar com a cabeça na pedra, morreu, cara, e um abraço.
Sim.
Agora, se você confia no teu taco, se você quer mesmo ser diferencial e ter outras emoções muito mais livres, meu amigo, tome tuas atitudes.
Eu vou recomendar a você que vai seguir, ouça o Café Brasil
Empreendedor.
É o nome do programa.
Ah, ótimo.
Empreendedor. Né? E aí eu falo exatamente dessa coisa do que dói, cara. Como dói você fazer. E num país que absolutamente não te facilita nada,
não,
né,
não facilita,
cara?
Nada, mas...
Eu fiz uma entrevista com o cônsul de Israel em São Paulo. Essa você ia gostar de ouvir, cara. Ouve. É o Levi, né? E eu tava batendo um papo com ele aqui, sentado onde você tá sentado aí, né? E falei pra ele, falei, vem cá, cara, Ele já contei essa história aqui no IdeaCast umas 10 vezes. Falei, cara, vi que Israel não tem... Israel, de um lado é um deserto cheio de inimigo empurrando vocês no mar. No meio é uma tripinha que não tem água, não tem merda nenhuma. Como é que vocês conseguem tirar de lá de dentro o Waze? Como é que vocês conseguem fazer um aplicativo de bilhões e não sei o quê? Aí ele me contou um negócio que me explodiu a cabeça, né? Ele, que tem a ver com o lance da opcionalidade lá do antifragilidade lá do Taleb, né? Ele falou, nós temos um órgão no governo lá, voltado para empreendedorismo. E lá é o seguinte, se você tiver uma ideia boa e você preencher determinados requisitos, você vai lá, pega o dinheiro e começa o teu negócio. Passado X tempo, tem um prazo ali, se o teu negócio der errado e não funcionar, você fecha tudo e vai embora e não deve nada para ninguém. Aquele dinheiro foi a fundo perdido para você. Falei, cara, mas como assim? Ele falou, cara, a tese lá é a seguinte, a gente erra em 100 negócios e acerta em um. Esse um que acerta é o Waze.
É
um negócio bilionário que paga todo o prejuízo. Cara, aqui no Brasil, bicho, se você faz um negócio desse e erra, você entrega teu carro, tua casa.
Que é outro projeto que, aprovado por nós, aliás, minha de reempreendedorismo. Que é parar de condenar o cara para a morte porque não conseguiu acertar e empreender pela primeira vez. Isso é uma curva de aprendizado riquíssima. Uhum. Nós não podemos simplesmente, você não conseguiu, e condenar ele pro resto da vida. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Agora, óbvio, né? Vamos falar em Israel, cara, eu entendo que tem... a formação é muito boa.
Claro.
Porque no Brasil, eu falo, tem três figuras, né? Sim. Tem um empreendedor, tem um administrador, tem um aventureiro, né?
Sim.
Que o que tem de nego sem vergonha, que não estuda, que, ah, eu sou iluminado, não sei o que, monta negócio e faz transferência de renda para os outros, se quebra por puro amadorismo, não faz nenhum estudo de verdade econômica. E eu falo isso que eu acabei de fazer alguns cursos aqui da GV. Eu estou numa reciclagem, sendo barato, né? Uhum. Cara, o cara sabe tudo, já montou empresa, já vendeu empresa, virou deputado e tal. Humildade, acabei de entrar na Fundação Dom Cabral, me inscrevi numa pós-graduação de gestão de negócio, fiz um agora de estudo de realidade de projetos da GV, acabei de entregar, tirei 10,5, ganhei até mais meio ainda. Estou super feliz, nunca tirei 10,5 na vida, tá certo? Mas isso é humildade de quem quer aprender e quem acha que precisa estar sempre virando, girando, uhum. Tal, não sei o que, cara, calça a sandália da humildade e vai. E você pode falar assim, Alex, você não precisa ter nada de humildade, não é verdade? Tenho uma bela família, os filhos maravilhosos, tenho dinheiro do meu trabalho, conquistei, já fiz bastante coisa, um monte de coisa bacana.
Uhum.
Cara, mas é isso que faz com que você gire, 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 vá embora e tal, e tenha mais ideia e está exposto a novas idades. Eu estou fazendo um curso de inglês corporativo, falo, pô, mas você não fala inglês? Falo bem inglês pra caramba, mas eu estou melhorando ainda mais. Uhum. Sabe para quê? Não sei, mas que pelo menos, mas que pelo menos eu vou estar belíssimamente preparado, sim, para o que vier.
Na hora que aparecer.
Para o que, sim, vier,
aí
amigo.
Aí vão te chamar de sortudo.
Eu não aprendo a nadar porque eu acho que eu vou participar de uma coisa. Para que se tiver inundação, eu saia nadando, cara.
Sim, sim.
É isso que se prepara o empreendedor, o cara que sabe, que está atento.
Uhum.
Então, cara, vai lá, se prepara. Esteja os olhos de ver as oportunidades, onde é que tem. Eu estou cheio de oportunidades, de projetos, cheios.
Uhum.
Sabe o que faz eu tomar a decisão de começar a empreender ou não? O tomar risco. Será que eu quero tomar esse risco?
Sim.
Mas hoje eu calculo riscos, eu não vou me mergulhar.
Que idade você está? Que idade você tá?
5'5".
É.
Não, tá, poderia falar. Sim, vou fazer um curso de sommelier, vou fazer um curso de esculturas, né, com argila, pode fazer um monte de coisa, velho.
Uhum.
Tá certo? Não tô precisando mais me matar.
Uhum.
Mas, cara, quando você tem muita ideia, tem energia, você tá afim, puta, sabe, você vai saber disso, você manja disso, cara, porque o teu livro diz isso. O que motiva as pessoas? O que faz elas realmente falar, puta que eu parei, que legal?
Pô, tem um monte de coisa, mas qual é o teu ponto?
O meu ponto é aquele cara que vai escalar o Everest. Meu, ele pode passar frio,
sim,
ele vai faltar, sim, oxigênio, sim. Ele vai se fuder, vai ter que cagar no mato lá, você viu lá da base, lá da... vai comer comida, vai passar mal, que os negros passam mal, vai não sei o que, não sei o que lá.
Para nada, né? Para nada, né?
Nada não.
Não, não. Que olha de baixo.
A conquista.
O que você trouxe?
Para a conquista. Mas ele foi lá. A conquista.
Sim.
A conquista. Sim. Então, o drive de um empreendedor não é a montanha de dinheiro que ele monta. Você acha que o Jorge Paulo Mano está importante para a montanha de dinheiro que ele tem?
Uhum.
É pelas conquistas, cara.
Sim.
É as conquistas que motivam de fato o empreendedor. Fala, poxa, olha o que eu montei, olha o que eu criei.
Foi eu que fiz, tá vendo aquilo lá? Foi eu que fiz.
Bacana.
É.
Mas é para ele, o negócio é para ele.
É.
Quem tem o drive pelo dinheiro é mesquinho.
Você não vai lembrar, lembra como é que eu começo o livro do Everest, a abertura dele, tem uma frase da uruguaia que estava caminhando lá, que ela fala, como é que é, o que o Everest nos dá é praticamente impossível de explicar para quem não foi lá.
Vamos lá.
Entendeu? Porque se você não estava lá sentindo aquilo, você não vai conseguir entender
então,
o que era esse drive de fazer acontecer.
Eu sou muito assim, eu sei lá, eu gosto de escalar, vou fazer umas putas trilhas difíceis, tal, um negócio bacana. Cara, o que te recompensa é a conquista.
É.
Sabe? E tudo é dificuldade, tudo é dificuldade. Empreendedor é exatamente a mesma coisa. Agora, isso não vai ser conquistado no sofá. E te prepare para aquilo.
Uhum.
Esteja se preparando com um curso. Hoje em dia, cara, tem YouTube. Meu, não há o que você não aprenda no YouTube.
Sim.
sabe? Tudo se aprende no YouTube. Sim, quiser, na minha época eu não tinha nada disso. Não, eu tive que comprar um livro nos Estados Unidos de epóxi. Comecei a misturar para ver tentativa e erro, cara, uns negócios assim, loucos de tudo. Era muito mais raiz, cara.
Pegando esse gancho teu aqui, trazer para esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? O que está acontecendo com a gente no Brasil aqui? Cara, mudou o contexto. A gente estava tentando escalar uma montanha de rocha com 5 mil metros de altura e agora a montanha é de gelo e tem 8 mil.
É.
Entendeu? Mas é uma escalada, cara. É uma escalada, a base da escalada a gente tem, sabe? A preparação física a gente está tentando fazer. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que redobrar o cuidado, vai ter que talvez ir mais devagar, vai ter que talvez...
Mas não deixa de acreditar.
Sim,
mas não
a recorrer acreditar. A outro tipo de habilidade, que é andar no gelo, que você não sabia. Mas, cara... É a montanha, bicho. Mudou o contexto. Talvez depois da manhã apareça outra montanha mais baixa e né? A questão toda é não perder a esperança, né, cara?
Não, esperança e não desistir do processo. Quer dizer, continue, trabalhe, vai. Pô, mas tem que dar dinheiro pra esses petistas que tá raiva e tal, não sei o quê. Cara, começa a entender um pouco mais de democracia também. Agora não podemos deixar eles tirarem a escada da democracia. Em 2026 a escada da democracia tem que estar lá. Porque essa turminha é doidinha para usar a democracia como discurso. É. Depois puxa a escada, fala, então aqui em cima, e todo mundo que tentar subir aqui é antidemocrático.
Sim.
Não é o que está acontecendo agora?
Exatamente.
Qualquer um que levantar uma coisa que incomode Alexandre Moraes, não sei o que, é antidemocrático. Não, mas eu não concordo. Você é um antidemocrata. Ah, toma banho. Agora que eu não concordo, eu sou antidemocrata. Vai te catar.
Grande figura.
É, meu amigo.
Boa sorte, bicho. 2023 vai ser um ano de desafios, um em cima do outro. Vai. Mas eu espero... Você termina termina quando?
Dia 31 agora.
Dia 31 acaba a coisa. Vai ter que devolver aquele apartamento maravilhoso, aquele
salário fabuloso. Que eu nunca peguei.
Aquele carro blindado, os 38 assessores.
Que eu nunca tive. Então você não tem que devolver nada.
Então vamos lá, cara. Obrigado pela visita.
É isso.
Vamos nos falar de sempre. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.